Entrevista.
Olá, Rede ERP de Notícias recebe hoje o ex-governador e atual deputado federal Beto Richa, do PSDB. Richa também foi eleito recentemente presidente do PSDB no Paraná. Ele conversa comigo sobre o atual mandato como deputado, o arquivamento de processo e sobre a atual situação do partido para as eleições de 2024. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo.
Tudo bem, uma alegria muito grande. Agradeço a oportunidade de participar aqui deste programa da Rede ERP.
Perfeito, a gente que agradece sua presença. Bom, deputado, somente na área criminal o senhor aí se tornou réu em 8 processos desde 2018 no âmbito das operações Rádio Patrulha, Integração, Piloto e Quadro Negro. No mês passado, né, a Justiça do Paraná arquivou a ação civil pública que tinha como base a denúncia feita em 2019 na Operação Piloto. Eu gostaria que o senhor comentasse essa decisão e como vem sendo a enfrentar ao longo desses anos todos esses processos.
Bom, primeiro que eu fui vítima de uma grande armação. O meu processo nunca, momento algum, foi jurídico. Meu processo foi político-eleitoral e é fácil de compreender que pré-requisito eu preenchia para ter minha casa invadida e junto com a minha mulher Fernanda ser sequestrado de casa há 2 semanas e meia das eleições, onde todos os institutos de pesquisa me davam virtualmente eleito. Tínhamos 2 vagas em disputa para o Senado Federal. Então, na verdade, além de todos os crimes que cometeram comigo, lembrando que não tinha sequer inquérito instaurado. Momento algum, o Ministério Público me chamou para prestar algum depoimento, algum esclarecimento. Eu fui direto detido há 20 dias das eleições. Então, o número de ilegalidades e crimes cometidos por alguns agentes do Ministério Público está muito claro. E ainda revelaram, se não bastasse tudo o que fizeram, um grande desprezo à democracia, porque me detêm há 20 dias das eleições, eles fraudaram a vontade dos eleitores, induzindo-os ao erro. Então é lamentável esse episódio que aconteceu. Existia naquele momento um grande ativismo judicial, abusos e excessos do Ministério Público, e eu fui um alvo escolhido por eles a ser abatido. O poder desse povo era tanto, principalmente naquele momento da Lava Jato, que eles escolhiam quem vive e quem morre. E eu fui um cabra marcado para morrer. Me tiraram a eleição de senador da República. E o tempo todo eu disse, não existe meia prova das falsas, levianas e fantasiosas acusações que fizeram contra mim e a minha família. Não existe. E agora, passados 4 anos, porque a denúncia de 2019, como você leu há pouco, cai na mão do juiz, e a justiça é morosa, o juiz olha o processo, ainda em agosto abriu o prazo de 15 dias para o Ministério Público apresentar uma prova, não se manifestaram, porque não existe prova alguma do que me acusam. E agora o juiz falou, bom, se não se manifestaram, só me resta declarar essa ação extinta, ação extinta. Então é um sofrimento tremendo, eu não desejo isso para ninguém. Muito pior do que me tirarem do cenário político naquele momento, me tirarem uma eleição de 8 anos de senador da República, eu estava cheio de vontade para trabalhar, como tenho ainda hoje. É, muito pior do que isso foi me submeter a uma humilhação pública, uma execração moral. A gente muitas vezes demora uma vida para construir uma reputação. E de repente você se vê apunhalado pelas costas numa tentativa covarde de assassinar a sua reputação. E principalmente uma figura pública como eu, que tem um zelo em especial pela imagem. O político vive de imagem. E toda a minha trajetória política pode avalizar as minhas palavras. Inclusive em relação ao governo do Estado, eu peguei o governo com as contas no vermelho. 4,5 bilhões de dívidas. Fiz o ajuste fiscal, tive a coragem, no momento que era inadiável essa decisão, para o bem, para o futuro do Estado do Paraná, e eu coloquei meu capital político em risco para fazer o melhor pelo Estado. Muito zelo na correta aplicação dos recursos públicos. Entreguei o governo com 7 bilhões de reais em caixa. Obras que até hoje estão em execução, obras sendo inauguradas, além das tantas que eu inaugurei no meu período. Transformei o Paraná num canteiro de obras. Então, eu fico feliz, lógico. Demorou um bom tempo, mas hoje se confirma o que eu tenho dito sempre. Não existe meia prova contra mim, né? Eu sou honesto e sigo confiando na justiça para restabelecer a verdade.
Certo. Bom, deputado, enfim, como é que está a sua relação aí, mudando um pouquinho de assunto, né, com o governo federal nesse atual mandato, sendo que o PSDB é hoje oposição também, né?
Sim, para que todos entendam melhor, uns 2 a 3 meses atrás, o presidente Lula convidou vários partidos para integrarem o seu governo, ofertando ministérios, né? O único partido que recusou na hora, escreveu uma carta, né, pública, dizendo que ia seguir o papel que foi imposto ao PSDB nas urnas, que é a oposição a esse governo. E abrimos mão, demonstrando claramente o nosso compromisso com a sociedade, o nosso compromisso com os nossos dogmas, com as doutrinas do PSDB. Lá na sua fundação já foi dito por Franco Montoro, um grande estadista, ex-governador de São Paulo e fundador do PSDB, ao lado do meu pai, José Richa, Fernando Henrique, e tantos políticos ilustres que ajudaram a escrever a história desse país, o PSDB. E nós demonstramos de novo este compromisso. Todos os partidos convidados aceitaram o ministério. O PSDB recusou, mas disse ao mesmo tempo que a nossa oposição será construtiva. Jamais vamos trabalhar contra alguma iniciativa do governo, algum projeto que venha para o Congresso que seja transparente, flagrantemente a favor da sociedade. Isso nós vamos votar a favor, vamos apoiar, jamais vamos prejudicar o país, o nosso Estado, só para aderir àquela estratégia de alguns partidos de o quanto pior, melhor, para tomar o poder. Então nós temos agido com muita responsabilidade. É assim que eu tenho feito no Congresso Nacional. Por exemplo, veio lá a pauta e agora também o governo vetou a proposta aprovada no Congresso, que é a desoneração da folha de pagamentos, que impacta em 17 setores mais importantes da economia, os que mais empregam. Eu vou votar para derrubar o veto presidencial, não há dúvida disso. Então nós não temos aquele atrelamento que alguns partidos têm, por em troca de cargos, ministérios, ter obrigação de votar. Então nós temos absoluta independência e o papel de uma oposição construtiva. Como votei agora contra a linguagem neutra em órgãos oficiais, essa história de migues, todes, é amigo e amiga, todos e todas. Então isso eu votei contra agora na semana passada e vários outros projetos também. Então esse é o papel do PSDB hoje. Então nós temos orgulho dos avanços conquistados pelo PSDB, que além do Fernando Henrique Cardoso, tem também a referência de boas administrações Brasil afora. Prefeitos, governadores e, modéstia à parte, eu posso citar os meus mandatos também de governador e de prefeito de Curitiba, eleito em todas as pesquisas nacionais, todas, foram 10 realizadas, o melhor prefeito do Brasil. E a urna confirmou, porque na minha reeleição eu tive a maior votação da história de Curitiba, com 77,27% dos votos e... Mais um detalhe curioso que poucos sabem, eu venci em 100% das urnas de Curitiba. Não perdi numa única urna aqui na minha reeleição. Então eu tenho um grande orgulho do trabalho realizado.
Perfeito. O senhor citou aí, né, Curitiba. A candidatura a prefeito da capital faz parte aí dos seus planos em 2024?
Olha, eu não vinha pensando a respeito. Primeiro, deixa eu dizer o que reiteradas vezes eu já disse e me manifestei ao longo de toda a minha trajetória política. Boa parte da classe política sofre de ansiedade. Desse mal eu não sofro. Acaba uma eleição, já está pensando e projetando a próxima. E eu não. Eu me dedico a cumprir um bom mandato, corresponder às expectativas dos eleitores, à confiança deles, não frustrar essa esperança e cumprir um bom mandato, porque eu acredito que quem é candidato de si próprio está fadado ao insucesso. E diante dessa repercussão nacional do mandato que eu exerci aqui em Curitiba, eu recebia comitivas do Brasil inteiro que vinham conhecer o que eu estava fazendo aqui. Pô, toda pesquisa, esse homem é o melhor prefeito do Brasil e me distanciando do segundo colocado, e vinham aqui. A última comitiva foram 12 prefeitos de São Paulo que queriam conhecer o que eu estava fazendo em Curitiba. Aí, mas Beto, qual é a receita? Eu falei, não tem receita, é meu jeito de trabalhar. Mas se você me perguntasse, tudo que vocês viram e aprovaram, uma única coisa, eu diria audiência pública. Eu ia para os bairros, olhar nos olhos das pessoas. Aqui está o seu prefeito, o que você espera para a sua comunidade, para a sua rua, para o seu bairro. E daí, concluindo e respondendo mais objetivamente a sua pergunta, faz-se uma pesquisa de um instituto muito respeitado e conceituado, Paraná Pesquisas, há cerca de um mês e meio, e daí meu nome veio empatado em primeiro lugar com outros 3 postulantes. Eu não falei que era candidato, vinha apanhando essa absolvição que teve uma grande repercussão na imprensa, né, porque o juiz fala textualmente, com muita clareza, ação extinta por falta de provas, o que eu digo há muitos anos. E vim empatado em primeiro, estou pensando seriamente, e recebo com humildade, até porque a pesquisa demonstra a fotografia do momento, mas me faz pensar, sim, por merecer aí a confiança de muitos curitibanos, sem dizer que sou candidato, aparecer empatado em primeiro com tantos outros candidatos. Fico bastante honrado e posso dizer que tenho um grande orgulho das obras realizadas em Curitiba no período em que eu fui prefeito e a Fernanda comandou a área social. Estou pensando, tem tempo ainda para tomar a decisão.
Perfeito. Falando um pouquinho da sua atuação, né, na Câmara, quais são aí os seus principais projetos, pautas defendidas e também como que a sua atuação vem beneficiando os paranaenses?
Bom, primeiro dizer que não é fácil chegar lá na Câmara Federal no meio de 513 deputados federais. Eu que vinha de sucessivos anos de mandatos no Executivo, são praticamente 13 anos de prefeito e governador, e assumi lá. Mas também não posso deixar de dizer que toda a experiência acumulada ao longo da minha trajetória, lá no começo, eu fui eleito 2 vezes deputado estadual, prefeito de Curitiba, secretário municipal de obras públicas, 2 mandatos de governador, foi uma experiência valiosa, né? Acumulei muita experiência para chegar lá e encontrar os caminhos e dar conta do recado. Primeiro que o que me estimulou bastante lá foi ser respeitado por todos, da esquerda à direita. A maioria lá me trata como governador, não é nem deputado. Oi, governador, tal. Então isso é bom para você convencer os seus pares de determinada proposta, um projeto de sua autoria para conseguir o andamento, agilidade e, o mais importante, aprovação. E eu fui com o objetivo de trabalhar bastante. Tanto é que eu pedi para o meu partido que me inserisse em comissões permanentes da Câmara dos Deputados importantes. A mais importante delas, que é de Constituição e Justiça, eu faço parte como membro suplente, mas você vota, você, se os dois não estiverem presentes, você participa, defende, relata projetos, eu faço parte. E sou membro titular da Comissão de Minas e Energia, importantíssima para a atualidade. Lá se discute muito a transição energética, busca de fontes renováveis e limpas de energia e o tema da atualidade, que é o hidrogênio verde, né? Estamos vendo aí os fenômenos climáticos cada vez com mais frequência e intensidade. E, recentemente, nessa renovação que houve, eu consegui ser um membro do ParlaSul, né, na representação brasileira, ser um deputado com assento no Parlamento do Mercosul, que tem a sede em Montevidéu, capital do Uruguai. Então, é importante, buscando uma integração regional, notadamente na área de cultural, na área de infraestrutura, área de comércio, e lembrando que o Paraná faz fronteira com 2 desses países, né? Paraguai e Argentina. Então é mais um trabalho realizado. Eu, no começo do mandato, recebi a honrosa visita da embaixadora do Líbano. Até pela minha origem libanesa, meus avós paternos vieram do Líbano e ia ter uma exposição de gravuras, uma mostra do Líbano, como muitos países fazem frequentemente lá nos salões nobres da Câmara, ia ter do Líbano. E aí, batendo papo com a embaixadora, ela me disse uma coisa que eu fiquei muito surpreso e, ao mesmo tempo, perplexo. Que doações humanitárias pagam imposto de renda. Eu falei, mas não é possível, embaixadora. Aí fui checar, de fato, é assim que acontece. E aí eu apresentei um projeto de lei isentando do pagamento de imposto. Então, você quer ajudar, não é justo que cerca de 17% da sua doação seja retida aqui como forma de pagamento de imposto de renda. Agora, só para entidades credenciadas, acima de qualquer suspeita. Apresentei recentemente um projeto isentando de IPI a compra de vans escolares para trabalhadores autônomos, assim como tem isenção para taxistas comprar os seus veículos, para pessoas portadoras de deficiência, nada mais justo que também os trabalhadores autônomos de vans escolares. Nós vamos ganhar com segurança no trânsito, conforto dos estudantes e um grande ganho ambiental. Apresentei um agora, cerca de 10 dias, que é exigindo das redes de fast food, restaurantes, lanchonetes, a exposição, alertando quantas calorias tem o seu produto. Nós estamos vendo aí o crescimento vertiginoso da população obesa. Isso traz
crianças,
muitas crianças. Isso traz problemas seríssimos para a saúde pública. Esse projeto, esta lei, existe em países desenvolvidos. Estados Unidos, por exemplo, e os números são animadores. A redução de consumo desses produtos, a redução de problemas de diabetes, problemas de hipertensão, problemas de câncer, vários problemas oriundos da má alimentação, dos péssimos hábitos. Então está em tramitação também esse projeto que recentemente apresentamos.
Perfeito. Para finalizar, em entrevista à Gazeta do Povo, o senhor declarou aí que está reconstruindo o PSDB, partido, sim, do qual é presidente aqui no Paraná, né? O que está sendo feito para fortalecer o partido no estado?
E nós estamos numa federação com cidadania, né? E no meio do ano, ao longo de uns 3, 4 meses, nós fizemos encontros em todas as regiões do Paraná, nas cidades polo dessas regiões, levando a nossa mensagem. Porque muitas pessoas estavam assim, aflitas, ansiosas. Como é que funciona essa federação? Porque nós temos a eleição municipal no ano que vem. É como se fosse a coligação que tinha antigamente, né, proporcional. Então, nós caímos, cada partido tem sua vida própria, mas na eleição, obrigatoriamente, caminhamos juntos. Só podemos apoiar o mesmo candidato a prefeito, e a chapa de vereadores é conjunta. E por onde passamos, ficamos animados, muito motivados, pelo grande número de lideranças respeitadas do Paraná vindo para o PSDB, ou mesmo as que estavam filiadas, mas assim adormecidas, voltando com ânimo para disputar as eleições. Esse é o nosso estímulo, lançar candidatos às prefeituras no maior número de municípios possíveis. E temos aí bons candidatos já identificados, que as pesquisas apontam como favoritos em cidades das mais populosas do estado do Paraná. E a possibilidade, cada dia mais forte, de termos candidato à prefeitura aqui da nossa capital.
Perfeito. Muito obrigada, deputado. Muito obrigada por esclarecer algumas questões e também por falar aí dos seus projetos na Câmara.
Eu que agradeço mais uma vez a gentil oportunidade que me é concedida aí pela AERP.
Eu conversei com o deputado federal Beto Richa sobre o atual mandato como deputado e sobre a situação do PSDB no Paraná para as eleições de 2024.